2020. Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, são 2:03. Está no ar a edição número 206 do Gaúcha 2020, neste sábado, 17 de abril de 2021, quando faltam 96 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. 2 vezes campeã mundial de judô e dona de 2 medalhas de bronze olímpicas, Mayra Aguiar está recuperada da cirurgia que precisou fazer por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida durante a missão Europa, período de treinamento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil em Portugal, em setembro do ano passado. Nesta semana, a judoca gaúcha de 29 anos concedeu uma entrevista coletiva virtual na sede da Sojipa, em Porto Alegre, e ela começou falando sobre como foi se recuperar da 7ª cirurgia na carreira.
Bom, André, primeiro, peço um pouquinho de paciência comigo, que faz tempo também que eu não fico nesse ambiente de entrevista, mas eu tô muito feliz, eu tô confiante. Infelizmente ou infelizmente, não sei, eu tô acostumada mesmo com cirurgia, essa foi minha 7ª cirurgia, então eu já sei o caminho a seguir, o que acontece, eu sei todas as fases que acontecem, e só que nesse período que a gente está vivendo foi realmente bem diferente, foi mais complicado, muito mais complicado, para ser sincera. Foi um ano bastante difícil que eu passei, no passado, e eu tive dificuldade com uma coisa que eu sempre fui muito forte, assim, eu sempre me cobrei muito, então eu tive um momento que eu tive que não me cobrar tanto em algumas situações. Então, eu tive que aceitar estar num momento diferente. E essa aceitação foi o que me ajudou. Eu aceitar o que estava acontecendo naquele momento comigo. Eu estava na melhor fase da minha carreira esportiva, estava bem, estava com a Olimpíada do lado. E veio tudo aquilo, aquele pavor, aquela agonia. E logo em seguida, eu machuquei o joelho. Cirurgicamente. Então, parece que meu mundo desabou, mas a partir do momento que eu aceitei, que eu entendi o que estava acontecendo e eu botei realmente dentro de mim aquela aceitação, eu consegui fazer o melhor possível com o que eu tinha. Então, a dificuldade de treinar, pô, tá tudo fechado, treinar em casa, eu vou ter que fazer o meu melhor com o que eu tenho agora. Então, a partir do momento que eu aceitei isso, tudo ficou mais fácil. Então, eu consegui me adaptar do jeito que eu sempre me adaptei em cirurgias e conseguir fazer esse caminho, por mais complicado que ainda está sendo. Claro que tem altos e baixos, mas eu consegui me estabilizar, consegui deixar minha cabeça estável assim e fazer o melhor do que o que eu tenho hoje. Confesso para vocês que eu estou muito feliz, eu estou com uma energia, eu acabei de treinar, vim do treino agora, foi um treino tipo, excelente. E eu tô cansada, tô com o corpo dolorido, mas minha cabeça tá muito fortalecida. Eu tô muito bem psicologicamente, e eu sei que esse vai ter que ser meu diferencial, porque lá na hora elas vão estar melhor tecnicamente, fisicamente, mas a minha cabeça vai estar melhor. Eu tenho que estar com mais vontade, eu tenho que ter esse diferencial. Então, hoje eu tô bem por conta de eu conseguir trabalhar esse diferencial e tá confiante nisso.
Helena Ribeiro do Grupo Globo aqui falando. Queria saber sobre a previsão para sua volta. Grande Slam de Kazan está batendo aí na porta agora em maio. Queria saber se você vai ser inscrita e, se sim, que perspectivas você tem.
Tudo bem. Tem o Grande Slam de Kazan agora. É uma competição, vai ser uma competição bem dura. Eu acho que todas as competições que vão ter agora vão ser bastante duras. O ano olímpico, todo mundo participa, então, e todo mundo quer buscar ponto para o ranking, para ir para as Olimpíadas ou para ficar melhor na classificação das chaves na hora da Olimpíada. Então, é uma competição bastante dura. A gente ainda está avaliando se vai ser essa a primeira competição. vai ter uma avaliação técnica, vai ter um treinamento agora em Pindamonhangaba, que vai juntar o pessoal da seleção, e a gente, eu com os técnicos, a gente vai começar a fazer um trabalho mais diferenciado, e ali a gente vai bater mesmo o martelo para saber se essa vai ser a primeira competição. As próximas objetivos também tem o Mundial, que vai ser em junho, no começo de junho, em Budapeste, e depois já os Jogos. E aí o que a gente vai fazer também, como eu não tive tanta competição, tanto ritmo de competição, a gente deve fazer uns chiais, que a gente chama, que é uma simulação de luta, de competição, ou aqui na Sojipa, ou lá em Pinda, que isso aí também vai me ajudar. Então, fazer baixar o peso, fazer um dia mesmo como se fosse uma competição, isso vai ser bom para eu já entrar um pouco em clima de competição.
Oi, Mayra, Alice, da RBS-TV, do Globo Esporte, muito bom falar contigo, muito bom te ver bem, já fiquei muito feliz na primeira resposta quando tu disse que tu tá bem de cabeça e pronto para enfrentar o que vem por aí. Eu queria te fazer mais do que uma pergunta, um pedido, porque eu acho que esse ambiente que tu vem relatando que vocês atletas viveram é um ambiente que a gente viveu todo mundo como sociedade, assim, e eu acho que existe uma grande expectativa dos amantes do esporte olímpico por esses Jogos de Tóquio, e como uma das principais representantes do esporte olímpico do país, eu queria que tu desse um recado para as pessoas que estão nessa expectativa tão grande, por te ver lutando, por ver o Brasil brigando por medalhas, mesmo em um ambiente tão hostil, como que a gente sabe que vão ser os Jogos, né? Independentemente de qualquer coisa, assim, de ter um bom sentimento, apesar de tudo que a gente está vivendo.
Então, eu acho que vai ser muito importante isso. Eu acho que uma calmaria, assim, uma alegria, uma emoção gostosa, uma torcida, um sentimento bom, isso aí vai ser bastante importante para todo mundo, né? O brasileiro é muito emotivo, o brasileiro torce, o brasileiro vibra, ele vive aquilo. E poder estar nesse ambiente, poder vivenciar tudo isso, eu acho que vai ser muito gostoso, vai ser uma coisa boa, uma energia boa. Eu acho que a gente precisa de uma energia boa, né? É tanta coisa muito pesada, eu acho que o esporte ele traz isso, né? Vai muito além de medalha, de troféu. Eu acho que o esporte traz uma alegria, traz felicidade, traz saúde. As crianças vão poder assistir, poder vibrar também, poder ter o sonho de botar objetivos também dentro delas, né? Eu acho que tu continuar com sonhos, continuar firme isso dentro da gente, isso é muito importante sempre. Acho que a gente não pode perder isso nunca, por mais que esteja passando por um momento muito difícil mesmo. Então, é acreditar, é vibrar junto, é torcer, ter esse momento de alegria. E eu tenho certeza que os atletas estão com muita vontade mesmo. Eu, por exemplo, digo por mim, a gente brinca assim, pô, alguém vai pagar essa conta, né? As meninas vão ter que estar preparadas, porque a gente pode não estar bem fisicamente, mas a cabeça está com muita vontade, a gente passou por muita coisa pesada, então a gente vai com tudo mesmo, vai dar o melhor de si, deixar tudo ali dentro, porque foi um período bastante duro, está sendo, e eu acho que ali na hora vai ser a emoção batendo mais forte ainda. Então é a cabeça, é viver aquele momento ao todo, assim, se doar mesmo. Meu dia a dia está sendo todo pensando nisso, eu acordo, durmo pensando nisso, dando o melhor de mim, me esforçando a cada dia, tudo que eu consigo controlar, eu faço tudo bem. Agora, nesses 100 últimos dias, os detalhes fazem muita diferença, então uma boa alimentação, um descanso, um treino bem planejado, então eu estou fazendo de tudo para chegar lá bem, dar um bom resultado, poder trazer uma felicidade também para o pessoal de casa que vai estar assistindo.
Tá aí a Mayra Aguiar. Mais detalhes sobre a entrevista e a íntegra do que ela disse está em GZH. Sob o título de Mayra Aguiar prepara retorno às competições e mira pódio nos Jogos de Tóquio. Falando ainda em judô, o Brasil confirmou o favoritismo e conquistou o título do Campeonato Pan-Americano de Judô disputado em Guadalajara, no México. A competição foi encerrada na noite de sexta-feira e a equipe brasileira obteve um total de 14 medalhas, sendo 7 delas de ouro. Judocas da Sojipa levaram 3 medalhas. A Kathleen Quadros acabou sendo medalha de ouro na quinta-feira. E na sexta-feira ficou com a medalha de prata o Rafael Macedo e com o bronze o Leonardo Gonçalves. O Leonardo na categoria pesado até 100 quilos, enquanto o Rafael Macedo na categoria médio até 90 quilos. E com a proximidade dos Jogos, os Comitês Olímpicos Nacionais estão intensificando os preparativos para o maior evento esportivo do planeta. Adiada de julho do ano passado para julho deste ano, a Olimpíada de Tóquio traz muitos desafios, como estava dizendo aí a Mayra Aguiar, em virtude da pandemia do coronavírus. Na semana passada, nós trouxemos aqui no Gaúcha 2020 um trecho de um bate-papo que eu e o Lu Hernandes, de GZH, tivemos com o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e chefe da missão brasileira no Japão, Marco Antônio Laporta, pois neste sábado, nós vamos trazer a outra parte da entrevista. E o primeiro assunto abordado é a participação feminina na delegação brasileira.
A gente vê com muita alegria, né? E muita esperança de que possa realmente cada vez crescer mais essa participação feminina. A gente tem investido muito no segmento feminino, né? A gente até criou agora um programa dentro do COB chamado Mulher no Esporte Olímpico, que são políticas que nós vamos adotar para que haja uma maior participação feminina, né? Aí tinha até uma expectativa de que talvez o número de mulheres ele pudesse ser maior do que o de homens, né, na delegação, né? Isso provavelmente não vai acontecer, porque o basquete feminino, que a gente tinha uma certeza, né, de que ia se classificar, não conseguiu se classificar, e o handball masculino, que estava praticamente fora, descartado depois do resultado dos Jogos Pan-Americanos, acabou se classificando. Então, houve um desequilíbrio nessas duas equipes, e aí deve ter ainda uma prevalência masculina. Mas, no entanto, se você pegar os nossos favoritos, nossas chances de medalha hoje, nós temos a Beatriz Ferreira no boxe, temos a Pamela Rosa no skate, temos a Ana Marcela na maratona aquática, nossa dupla de vôlei de praia, duas duplas, Agatha e Duda, e Ana Patrícia e Rebeca, o futebol feminino, a ginástica. Então, a gente tem mulheres hoje que são fortes concorrentes a medalhista. Então, é um fenômeno que a gente pode acontecer de ter um maior número de medalhistas mulheres do que medalhistas homens. Tem a Martina e Caena, esqueci da Martina e Caena, que são as campeões olímpicas.
E pelo relato do senhor, existe uma proximidade grande com os atletas, né? O que eles relatam para vocês em relação à expectativa e também em relação à pandemia? De certa forma, existe um medo por parte deles ou não? Como é que está essa expectativa, faltando tão pouco tempo já para os Jogos?
Os atletas, eles vivem, eles têm uma dificuldade grande. Por quê? Porque é um sonho deles, né? O atleta é a profissão dele, é o trabalho deles. Eles trabalham para estar nos Jogos Olímpicos a cada 4 anos, né? Então, ao mesmo tempo que eles querem buscar esse sonho, eles relatam que tem essa preocupação. Poxa, eu estou aqui treinando, mas pô, a situação não está boa no país, nós temos pessoas morrendo, entendeu? Mas eles conseguem separar bem na hora do treino, meio que colocar um pouquinho de lado e focar na preparação deles, né? E eles mesmo entendem que o esporte tem essa capacidade de, lá em julho, com os Jogos Olímpicos, passar essa mensagem, talvez, de esperança, de que tudo possa melhorar no futuro, ver as competições, aquele ambiente do esporte, né? De ganhar medalha, do atleta vibrando, participando. Então, eles também entendem esse lado, eles entendem como um lado social que eles podem passar uma esperança para a população, no modo geral, de que as coisas vão melhorar. Então, eles ficam meio nessa dicotomia, né? Um lado ali focado no sonho deles, focado na preparação, e no outro lado preocupado também com a situação do país, dos próprios familiares. Mas a gente tem tentado conversar muito com eles, colocamos toda a nossa área de psicologia do COB à disposição deles desde o ano passado e tem funcionado bem.
Pensando na questão ainda da pandemia, né? Como é que está a relação com os outros países? No sentido de que o Brasil hoje é o país mais afetado, com mais casos, mais mortes em relação ao coronavírus. Vocês têm esse contato com as delegações, com os comitês de outros países? Existe um receio nesse contato com os brasileiros ou isso nessa parte olímpica está mais tranquila, essa relação com os outros países?
Não, a relação com os outros países ela é muito boa, né? E tem nos ajudado bastante, né? A gente faz reuniões, a gente tem um grupo que há muito tempo a gente formou, com os Estados Unidos, com o Canadá, com Nova Zelândia, Holanda, Bélgica. Então a gente tem reuniões semanais que a gente discute, pô, o que vocês estão fazendo? Por onde vocês vão avançar? Então a gente tem essa facilidade. A dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, realmente alguns países têm as fronteiras fechadas para os brasileiros. Então isso, aí a gente tem uma competição e a gente fica realmente tentando, por exemplo, o atletismo vai ter que competir no Japão e na Europa no próximo mês. O que a gente fez? A gente levou ele para os Estados Unidos, estão treinando nos Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos ele consegue entrar na Europa normalmente, porque já cumpriram, entre aspas, uma quarentena, estão vindo dos Estados Unidos. Agora, para quem sai do Brasil, a gente tem que buscar um aeroporto que ele possa passar para fazer uma conexão, para poder ser recebido no país, aí geralmente quando tem a competição, eles abrem a exceção. Então, tem sido um desafio, para a gente, às vezes, forma uma logística complicada, mas a gente tem conseguido, até agora, resolver todos os problemas. A gente não tinha alguns, na verdade, quase todos os problemas, né? Tem um problema com a Henrique Avancini, que não conseguiu competir agora na América Central, mas a maior parte a gente está conseguindo resolver.
Tá aí a palavra do Marco Antônio Laporta, vice-presidente do COBE, chefe de missão do Brasil nos Jogos de Tóquio em 2020. Neste momento em quadra na Polônia, o Brasil busca vaga na fase classificatória da Billie Jean King Cup, a Copa Davis feminina de tênis. Brasil e Polônia empatam em 2-2. Estamos no terceiro e decisivo set do jogo de duplas femininas, entre a Luísa Stefani do Brasil e a Carolina Meligeni Alves. Elas estão enfrentando as polonesas Magdalena Fret e Katarzyna Kawa. O jogo está 1-1. As brasileiras fizeram 6-1 no primeiro e perderam o segundo por 6-2 nos jogos de simples. A série ficou empatada em 2-2. Ontem, o time do Taubaté bateu o Minas Tênis Clube 3-0 e sagrou-se bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem também a Confederação Brasileira de Vôlei atualizou o quadro de saúde do técnico da seleção masculina, Renan Dalzotto, e do vice-presidente da entidade, Radamés Latari. Renan foi internado ontem pela manhã num hospital do Rio de Janeiro porque teve problemas na saturação. Ele está diagnosticado com a Covid-19, enquanto que Radamés já está há 3 dias entubado em uma UTI também num hospital do Rio de Janeiro. E para fechar, o atletismo do Brasil obteve 3 medalhas de ouro num torneio disputado na Califórnia, nos Estados Unidos. Vitórias dos revezamentos masculinos no 4x100 e feminino, e também vitória da gaúcha Fernanda Borges na prova do lançamento do disco. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Vladimir Menezes, Domingos Sávio e Paulo Fraga. Produção do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária e previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.